Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 665. Conversas para ouvir nos serões de quinta-feira entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode nos encontrar em rumo.pt, na nossa secção de programas. Estão as nossas emissões disponíveis para escuta e também para download. Hoje iniciamos uma longa conversa, vai ser dividida em dois programas. É uma figura muito conhecida, ainda que de um universo mais ligado à música, mas a ser-se também muito bem no domínio da escrita. António, apresenta então o que nos reserva esta e a próxima emissão e também o nosso convidado.
Boa noite, falaremos com António Velarde Pinho, é de seu nome, uma figura, um homem, um autor, um produtor incontornável naquilo que é a música da segunda metade do século XX, mas também foi guionista, escritor, esteve por trás de alguns programas importantes, mesmo para os mais novos, aqueles que conhecem a história, mas irão perceber isso na nota biográfica apresentada neste programa e no próximo. De qualquer das formas, o pretexto e o mote é uma viagem, por um lado, neste primeiro programa, uma viagem à história e às memórias de um homem da memória, um homem da música portuguesa, um homem da cultura e daquilo que é a nossa maneira de estar, os encontros, os atavios, aquilo que são o caminho sinuoso, mas também perspicaz, da importância da criação. É por aqui que iremos conversar esta noite. Também, claro, o mote e o pretexto, Formiga de uma Figa, o seu trabalho, um trabalho muito importante para todas as idades, uma edição da Porto Editora. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de Braga para o mundo, sempre um abraço, distanciamento físico, responsabilidade cívica e acompanhem-me sempre, mas sempre, com melhores leituras.
António Avelar de Pinho nasceu em 1947 no Entroncamento. Foi membro fundador de duas bandas fundamentais da música nacional, os Filarmónica Fraude e a Banda do Casaco. Neste último projeto foi também letrista e produtor do grupo. Na década de 80 assinou trabalhos de escrita e ou produção para artistas como Gabriela Schaff, Concha, Lara Lee, Marco Paulo, António Mourão, Tonicha, Ranquial, Heróis do Mar, Doce, Da Vinci, José Cid ou Avô Cantigas. Foi também na década de 80 que começou a escrever textos humorísticos para programas de Herman José, na rádio e televisão. Ao longo da década seguinte, manteve-se ligado à criação e produção de projetos para televisão e música. Desenvolveu também trabalho para o público infanto-juvenil, tanto na música como na edição livreira. Foi coautor, juntamente com Pedro de Freitas Branco, da série Os Super 4. É autor de Formiga de uma Figa, obra que conta com a ilustração de João Vaz de Carvalho, uma edição da Porto Editora.
Para início da nossa conversa, como é que foi isto, a sua chegada ao mundo da criatividade ou textual, sabendo nós que passou nos finais dos anos 60, ou inicia este trabalho com a Filarmónica Fraude, da região do Entroncamento, da região centro do país, com outros colegas destas aventuras musicais, a Filarmónica Fraude, vindo depois, mais tarde, já na transição da ditadura para a liberdade, a sua ligação à Banda do Casaco.
Bem, a sua introdução trabalhou para mim, o que eu agradeço já à partida. Porque como é que tudo acontece? Tudo começa, esta mania de escrever, principalmente coisas para canções que eu idealizava sem sequer tocar instrumento algum, porque os meus era de facto do entroncamento, embora não seja um fenómeno, nem há fenómenos naquela terra, isso é outra história. Puseram-me no colégio militar, nem embora o meu pai não fosse militar, mas pensaram que eu era uma pessoa um pouco indisciplinada e que talvez o colégio militar e em Lisboa me abrisse outros horizontes para a minha vida futura. E eu vim, felizmente, para Lisboa, onde conheci pessoas fantásticas e amigos que ainda hoje conservo, e cito o exemplo de um especial chamado Ranquiao. Conhecemos-nos no início da nossa juventude, aos 10 anos, e ficámos até hoje amigos fiéis. E no colégio militar eu percebi logo que eu não gostava nada do que era militar, e tropa, e regras rígidas, e castigos, e acerta o passo, e levanta o braço, e essas coisas todas que só os militares usam ainda. E então tornei-me, digamos, um alvo apetecível da disciplina. E então fui muitas vezes castigado, fins de semana sem sair. Eu também não saía habitualmente porque os meus pais eram do entroncamento e eu estava no colégio militar em Lisboa. Portanto, fui um bocadinho rebelde nessa onda e comecei a escrever coisas. E comecei a escrever coisas em verso, porque a rima tem essa facilidade, quer dizer, tem essa, abre-nos essa porta de brincar de uma forma que a prosa não nos serve com tanta liberdade. Comecei a escrever, como se estivesse a escrever para canções que nunca existiriam na minha memória, nem nunca teria esse sonho. Mas o sonho, às vezes, não se apaga com a facilidade com que as pessoas pensam, e fui guardando coisinhas, pedacinhos, em que escondia, na brincadeira do que estava escrito, alguma revolta no que era vivido. Pronto, assim começou essa minha mania de escrever para canções, que vim a concretizar mais tarde. Eu tive no colégio militar o ensino básico todo, com mais um ano, porque chumbei, acho que logo no primeiro, sim, foi, porque entrei e aquilo para mim foi uma cacetada na cabeça, mas depois digamos que usei as amizades que tinham as mesmas características que eu, e internos. Para quem não saiba, o colégio militar é um regime interno. Este ano não. Atualmente parece que já pode não ser. Naquele momento era obrigatoriamente. E usei essas amizades para conversarmos. Era como se fôssemos clandestinos a viver um tempo de pós-infância e juventude. E pronto, escrevi, fui escrevendo, fomos brincando, fomos sempre castigados, não éramos castigados. Fugíamos à noite para ir jantar ali a Sete Rios, que disparate, ali a Carnide, que era perto do colégio militar, numas tasquinhas, todos disfarçados. Fazíamos os bonecos na cama para fingir, quando passasse o oficial de dia, achar que já estava tudo a dormir. Enfim, essa coisa que nós vemos depois em filmes e que pensamos que são fantasia, ou pensam as pessoas, mas que partem de realidades. E essas coisas fizeram-me pensar na música. Havia um conjunto musical no colégio militar, eu não tocava rigorosamente nada, às vezes ia para lá, para a sala de ensaios, onde estavam uns que já tocavam bem, que já vinham com ensino musical, e enfim, foi assim que tudo começou. A vontade de fazer canções. Eu, que não era músico, nem nunca compus coisa nenhuma. Meti o bedelho numa ou noutra, porque estava a trabalhar com uma letra feita, com uns colegas, isso aconteceu já na Banda do Casaco, como aconteceu na Filarmónica Frade, e ainda acontece hoje, embora hoje com menos assiduidade, que é aquela coisa de, mas espera aí, e se tu fosses para aí, e não vais para lá, aquelas coisas que aparentemente não dizem nada, mas que os compositores com quem trabalhei diziam assim, epá, não, por aí não. Epá, mas gostei da outra coisa que tu disseste há bocado, como é que era? Pronto, e assim foram construindo canções, embora este não fosse o método usado para todas as canções em que participei. Por exemplo, agora estava, quando você telefonou, eu estava a começar a escrever uma coisa para mandar um amigo meu que faz 2 anos, que é um excelente compositor. Ele não sabe ainda, portanto, não sei se nos está a ouvir em direto ou não, que é o João Gil, com quem já fiz outras coisas, e pensei nele e vou-lhe mandar. E pus, ao parabenizá-lo, eu disse assim, olha, vou-te mandar mais dia, menos dia, uma coisa qualquer. E essa coisa qualquer começou a nascer agora. Portanto, isto é tudo muito esquisito. A nossa cabeça, eu costumo dizer que a minha cabeça é minha, mas muitos dias, muitas vezes, durante a minha vida, viveu fora de mim. Portanto, uma pessoa, será um sonho? Uhum. Será para onde é que ela vai? Não sei. É assim. Sinto-me bem, sou uma cabeça no ar, um bocadinho, uhum. mas sou um bocado criticado em nível, em regime familiar. Acho que disse, opa, já te tinha dito isso, não sei o que, não sei mais. Uhum. Já sou avô, portanto, uhum. sinto-me um homem bastante feliz uhum. com o caminho que tomei uhum. e porque resultou bem, se calhar era um desgraçado e infeliz, uhum. se tudo resultasse mal.
Uhum. Uma das coisas que se nota, provavelmente, a apetência para estas coisas da escrita, da composição textual, embora da minha memória, quer dizer, de uma rápida pesquisa, é que mesmo na Filarmónica Frauda, aquele texto, aquela cantiga, aquela canção muito famosa, O Menino, aquilo, esse tema de fundo é provavelmente, ou pelo menos li algures há muitos anos, ou há alguns anos atrás, que é uma variação de um tema da Beira Baixa. Ou da...
Quando eu era pequenino, acabava.
Exatamente, esse tema. Mas dando depois o salto, mesmo na banda do casaco, o que se percebe é que está ali muita gente que acaba por enverdar por várias linhas musicais completamente diferentes. Não vou falar das cantoras que as pessoas conhecem, não é? Mais ou menos, muitas delas acabaram por uma ou outra. A Gabriela Schaff desapareceu, quer dizer, desapareceu no bom sentido. Quer dizer, não sei se tomou, depois tirando aquele percurso musical com a banda do casaco e uma ou outra canção feita fora do coletivo. Mas ali notam-se várias linhas musicais e de tradição textual, de composição de textos, que depois leva em várias direções. Umas mais militantes, se quisermos, outros mais pela canção, a música, uma tradição, uma síntese entre várias tradições musicais, desde a cançoneta italiana, a chanson française, a canção à maneira de Frank Sinatra e esse tipo de composição jazzy norte-americana, também uma mistura, e depois uma outra linha que provavelmente também acabou por desaparecer no tempo, que é aquela encarnada por José Campos e Sousa, que também é militante, mas uma militância da outra linha, se quisermos, ideológica. Como é que isto, este coletivo, se organizou e ficamos aqui por esta questão da música?
Repare, isto começa, como disse, e muito bem, na Filarmónica Frauda, porque um amigo meu na altura, de infância, de escola, e depois mais tarde eu a estudar em Lisboa, mas quando nas férias víamos, o José João Parracho, uhum. que hoje vive até fora do país, ele já tinha a mania da música, de fazer um conjunto, como se dizia.
Pois é.
Era um conjunto que era uma coisa estranhíssima, mas enfim. E depois passou a banda, já era banda.
Pois é, aquela coisa do conjunto João Paulo e coisas assim.
Exatamente. Então, fizemos, e eu, como era um bocado, morava um bocado fora de mim, como disse há pouco, na cabeça, começámos a pensar a criar um grupo pop rock, o que fosse, mas não me lembro de designarmos o estilo. Eu, como já trazia coisas escritas...
Provavelmente uma influência do Em Órbita, que também andava por aí a começar, ou já estava a deixar a marca da Rádio Universitária de Lisboa, bem, também, coisas assim.
Aqui é que você me trama, quando começa a falar dessas coisas, porque eu não tenho, as datas para mim são tramadas. Repara, eu sou um homem que tenho 73 anos. Uhum. Portanto, eu acho que quando comecei isto, não sei se havia já Em Órbita. Uhum. Não sei, Em Órbita. Foi. Portanto, mas foi uma coisa em que eu depois fiquei agarrado. Uhum. Percebe? Uhum. A ouvir, porque era o programa que eu via, ouvíamos tudo a música boa, pop e uhum. rock, que, passava, uhum. claro, que vinha lá de fora. Uhum. Poucas coisas portuguesas tocaram no Em Órbita.
Uhum. Pois é.
Sei que tocou alguma coisa minha, mas não sei se foi do tempo da banda do Casaco ou do tempo da Filarmónica Frauds, mas enfim, é pouco importante. Ou pronto, não tem importância agora nenhuma. Esse já João Pagacho era organizadíssimo, era aquele tipo que começou logo a pensar, pá, vamos fazer um grupo, pá. Eu conheço, porque ele estudava em Tomar, ia todos os dias de comboio e vinha, e tinha conhecido o Luís Linhares, que veio a ser o compositor e tocava o piano na Filarmónica Fraude. E ainda fizemos um grupo do entroncamento que tinha tudo de ridículo, menos de algum interesse, porque foi batizado de os G-Men. Imagino bem essas coisas. Eu ainda não tinha entrado naquela minha saudável doença, que é: não há razão para tudo, para que as coisas sejam com nomes estrangeiros, não há razão para que os nomes, as canções sejam cantadas noutra língua que não a nossa. Se dizia que a nossa língua não é cantável, não é, porque não é trabalhada. Era cantável já, mas outro tipo de música. Já alguém escrevia bem. Percebe, a Amália Rodrigues sempre cantou bem escritas. E outros cantores. Bom, então fizemos estes G-Men, que concorreram àquele festival do Monumental em Lisboa, e lá fomos, mas não teve história, porque depois vinha a tropa, depois mais tarde aí, essas coisas todas, éramos todos pessoas de um lado e do outro. Fizemos então a Filarmónica Fraude, por sugestão minha ao nome, porque lá está, era aquela minha mania de quebrar um bocado as regras, nem os, nem nomes em inglês, e aquela Filarmónica Fraude, porque era assim, porque não era uma filarmónica, embora o Luís Linhares tivesse tudo de pianista de estilo mais clássico, portanto filarmónica, e depois Fraude, porque contrariava a Filarmónica.
Pois,
pronto, e as pessoas acharam tudo muito estranho, muito estranho, muito estranho, mas pronto, lá resultou. Resultou por pouco tempo, fizemos um LP que ainda hoje é muito desejado por muita gente, e não se faz uma edição nova em vinil, embora eu ande a lutar por isso há muitos anos, com a Philips, que é a dona do Master, que não sabem onde é que está, né? Aquelas coisas à portuguesa, enfim, que só me fazem a sofrer. Portanto, não vou entrar por aí, porque queremos as pessoas bem dispostas. E uma epopeia, em que eu, pela primeira vez, tive a ousadia de pegar no tema dos descobrimentos e usá-lo como, digamos, de certa forma, com cuidado, cuidado crítico, a mim mesmo, por causa das censuras, das rádios, toca, não toca, e hoje ouço exageradamente ainda pessoas que me contactam, ou como falamos, amigos, aquilo foi uma obra-prima. Bom, nós temos uma certa facilidade em classificar as coisas obras-primas, que quando às vezes podem ser um bocadinho mais tias, ou coisa assim, mas tenho a consciência de que foi um disco que mexeu com a música na altura, surpreendeu. E pronto, e depois fizemos o que fizemos, até que, agora permita-me, olha, eu perco-me, portanto, você vai-me corrigindo e cortando eu ia dizer a cabeça, mas
não.
Cortando a língua. Até que, mais tarde, isto tudo é um grupo que se dissolve porque um emigra para fugir à tropa, outro para não sei quê, outro para isto, outro para aquele outro, e pronto, faz um LP e faz dois EPs, não havia singles, eram EPs de quatro músicas. Primeiro Animais de Estimação, acho eu, depois não me lembro, já qual foi, enfim, e depois o LP Epopeia, pronto, que é hoje um disco histórico, digamos, não tanto pela sua qualidade, embora para mim tenha muita qualidade, mas não quero que as pessoas pensem que o que estou aqui a vender seja o que for, nem sequer está à venda, mas a minha cabeça já fervilhava dos passos seguintes. Depois fui contactado por um senhor chamado Nuno Rodrigues, que vinha de um grupo chamado Música Novarum, que era um grupo que a mim não me atraía muito, mas estranhei aquele telefonema, mas não estranhei o encontro, porque ele louvava muito o meu trabalho anterior na Filarmónica Fraude, e eu não tive a ousadia de dizer nesse momento que não era um grande apreciador de música Novarum. Mas encontramos muitas coisas em comum que deram origem à banda do Casaco. Posso fazer aqui um intervalozinho.
Pode, claro.
Não, intervalo não fazemos nós. Uhum. É um intervalo para que você me interrogue.
Não, não aquilo da banda do casaco, acho que é uma coisa que foi muito interessante esta parte sobre a Filarmónica Fraude, porque é algo que está na memória, vamos lá, na história da música, quando se fala disto, e uma pessoa, pronto, há um ou outro tem a noção do que estamos a falar. A banda do casaco, para a história da música moderna portuguesa, foi muito importante, e eu penso que, não estou a dizer nada de excessivo e exagerado, tentando perceber o que foi, ou pelo menos tentando dizer às pessoas que nos escutam, a eles e a elas, porque nestas coisas de falar de nomes e não enquadrar no tempo em que aconteceram, é relevante porque é um período de transição que depois adquire contornos de música de intervenção, música revolucionária, e a banda do casaco foi uma forma estética, da estética musical, mostrar que a música portuguesa também, apesar da efervescência, da liberdade necessária e urgente, e o final do regime de 73 ou 24 de Abril, não impediu outro tipo de movimentos musicais, outro tipo de trabalho textual, e a banda do casaco é um pouco, no meu entendimento, um pouco um espaço e um momento que se juntam uma série de pessoas de concepções musicais e até textuais completamente diferentes que marcam possíveis saídas ou mais tarde aquilo que é a canção portuguesa, ou uma certa forma de entender a canção portuguesa, que há vários, mas como eu disse, de alguma maneira vocês fizeram uma espécie de trabalho de síntese, algum trabalho de síntese, que era a tradição oral, a escrita em português, e depois tudo o resto que nós conhecemos, não é? Que foi importante.
Está a ver, você tem que me ir disciplinando, porque eu agora estava a ouvi-lo, estava a saber o que é que ia dizer a seguir, estava a pensar no que ia dizer sobre o assunto, e estava-me a esquecer que toda esta entrevista ou esta conversa, se me permite dizer, porque gosto mais, começa com o Formiga de uma Figa.
Uhum. Pois começa.
Como é que estas coisas acontecem? E vem tudo nesta sequência. A Banda do Casaco, que foi outro nome maluco que saiu da minha cabeça, mas que foi aprovado. A Banda do Casaco era, de facto, este do Nuno Rodrigues e António Vlapinho. Uhum. Porque depois escolhemos músicos de quem gostávamos, ou de quem gostávamos, ele e eu. Portanto, uhum, ainda aparece o Luís Linhares, depois vem Carlos Zíngaro, uhum, Celso de Carvalho, e pronto, uma série de músicos que o Nuno conhecia e outros que conhecia eu, e que juntávamos depois de ter o produto completo. Uhum. E atirámos-nos logo para o primeiro álbum, que era o álbum conceptual, não é? Uhum. Que tem aquela genial capa do Zíngaro, dos benefícios de um vendido no reino dos benefícios,
nem mais.
E, pronto, que já era, digamos, um disco para a época, dotado de uma certa rebeldia. Rebeldia não contra o sistema, ou contra o 25 de Abril, ou contra coisa, as interpretações mais absurdas de tudo isto. Era de desalinhamento. Uhum. Eu sempre tentei ser, enquanto criativo, desalinhado. Política não falo, ou falo quando estou com pessoas da minha família, amigos. Não, a política não é chamada para aqui. Uhum. Agora, todos nós fazemos política, obviamente, mas não de uma forma tão consciente ou tão alinhada. Uhum. Eu sempre fui desalinhado e continuarei a ser até o último dos meus dias. Portanto, tenho as minhas opiniões, mas não cabem aqui. Para mim, cabia a música e sentir que poderíamos estar a dar um passo em frente na alguma música portuguesa, uhum, que já se fazia, que somava, que se iniciava o seu... Ai, meu Deus! A desenhar, que já se começava a desenhar e havia... Uhum. Simplesmente era uma coisa, era um tempo de palavras, disto e daquilo outro. A palavra valia muito, uhum, mas a música perdia pela palavra. Uhum. Perdia-se. E, portanto, portanto, nós quisemos, digamos...
Embora houvesse ali gente, como o Pedro Osório, o José Niza, que já
cantaram... Sim.
Portanto,
sim,
eles, entre outros, não é? Mas, nomeadamente, esta dupla já tinha um outro... Já estaria um outro degrau acima naquilo que era a estética musical da época.
Eu direi um degrau diferente.
Ou pronto, isso. Ou uma escada, só... uma outra escada já.
Uma outra escada, pronto. Sem termos a pretensão de querer vender nada. Queríamos, com a idade que tínhamos, havia uma certa rebeldia, no, não era dar nas vistas, mas era abanar um bocadinho as coisas na, na área da música. Pronto, e trabalhámos, fizemos o que fizemos, e tudo isso, digamos, foi formando ou desenhando a minha cabeça nas verdadeiras dimensões que eu próprio não sabia pronto, qual seria. Ou qual seriam. Pronto, e fizemos ainda 5 álbuns, se bem me lembro, da Banda do Casaco. E depois eu achei que era o tempo de parar, porque as vidas tomam caminhos diferentes. Eu trabalhei na indústria discográfica, o Nuno Rodrigues noutras matérias, depois formou a sua companhia, já muito mais tarde, e eu saí depois da Polygram, onde trabalhei, depois de estar no Valente de Carvalho um ano, onde produzi o hard rock do
Rui Veloso,
do amigo Rui Veloso e outras coisas. Passei para a Polygram por convite, pronto, e convite para o repertório internacional. Isto é um bocado de ironia. E uma das canções que pus contratualmente, e estou a pôr entre aspas, porque não foi uma questão verbal, é disse assim, desde que isso não me corte as pernas para continuar a fazer as minhas músicas, com quem eu entender, e a produzir discos de alguns artistas nossos. Claro, enquanto estiver aqui, só produzirei nossos. E, portanto, durante... Eu editava Genesis, Dire Straits e coisas destes calibres, recebia as edições, contactava com Londres, essas coisas, mas nos todos os bocadinhos livres eram para escrever letras para os projetos que criava fora da Banda do Casaco e na Banda do Casaco. Não era projetos criados, porque eu recebia cassetes, imagino bem, estamos na pré-história. Recebia cassetes com amostras de temas compostos por outras pessoas, ou por cantoras que cantavam coisas estrangeiras, pronto, e assim foram aparecendo outras cantoras, outros cantores, outros grupos que se produziam, e pronto, foi assim. Foi uma paixão, a paixão da música já era muita. Que vinha do Colégio Militar, que era a pessoa que vinha da província, para estudar para Lisboa, e onde conhecia pessoas de calibre, de Ronquial, e outros que já tinham os discos todos estrangeiros que eram editados.
Que
nos levavam para o colégio às escondidas para ouvirmos fora de horas, ou que ao fim de semana eu podia sair um bocadinho da casa de um deles para ouvir essa música. E eu percebia que, mais tarde, eu viria a perceber que a música portuguesa já estava... Compositores nunca faltaram, letristas nunca faltaram, mas, digamos, um certo arrojo na parte... musical, instrumental, era sempre necessário para que as coisas não parassem, como continua a ser. Depois há períodos em que se volta para trás. Hoje há um certo saudosismo de outras coisas. Mas tudo evoluiu. E, portanto, eu vi-me embebido desse clima, até que saí do colégio, e aí era impossível. Depois de sair da Polygram, fiz a minha própria empresa para continuar a trabalhar, mas em que todo... Isto aqui agora se vai dar... em que todo o desenho do projeto partisse da minha cabeça, embora trabalhasse com outras pessoas, que foi a Companhia das Ideias. E aí comecei a escrever para a televisão, a escrever livros, como foi a coleção dos Super 4, livros de aventuras para os jovens, e pronto, que parou no volume 18, porque o meu parceiro na altura, que era o Pedro Freitas Branco, que era meu colaborador, e com quem fiz algumas coisas também, e parti para o Brasil. Aquelas histórias de amor dos portugueses.
Pois.
E aí era impossível, ainda fiz o 18º sozinho, mas hoje olho para ele e digo assim, não devia ter feito este.
Pois.
Acabava ali. Mas pronto, olha, pois, pronto, aquelas coisas, já tinha a ideia na cabeça e foi para a frente.
Claro.
E pronto, e estamos no, chegámos aos livros.
E agora chegámos aos livros e a este livro. Há várias tentativas, há várias realizações de texto que não vamos aqui também falar à exaustão. O Fungagá da Bicharada, este Super 4,
ah, pois. Antes.
Depois, essas, o avô Cantigas, que também do Carlos, como é que se chama? O Carlos Vidal, exatamente. Portanto,
que era meu, entre aspas, meu artista na Poligrama. Uh-huh. Era artista do setor nacional,
pois.
Que era dirigido pelo Tosé Brito,
uh-huh.
Mas eu achei que ele deveria fazer coisas mais originais.
Uh-huh.
Então, como sempre gostei de escrever, tive filhas muito cedo, portanto, gostei de lidar com as crianças, começámos e inventou-se a personagem avô Cantigas.
Uhum.
Pronto, vestiu-se como se vestiu e agora somos grandes amigos e estamos aí com uma ideia na cabeça, mas isso é, uhum. Fica para outros,
pois,
para outras, para outra altura.
É triste não saber ler. É triste não saber falar, não ver maneira de ser, nem ver jeitos de acabar.
António Velar de Pinho, vamos a este livro Formiga de uma Figa. A primeira coisa é um jogo fonético. Grande parte, ou grandes momentos criativos deste livro, têm estes exercícios fonéticos que pressupõem, por um lado, uma entidade musical a haver, portanto, há um trabalho de cadência musical a pedir uma construção musical, uma pequena peça, nem que seja uma coisa um bocadinho naif, a cantar a musiqueca antes do filho ou da filha adormecer, ou ao levantar, ou na escola, cantar uma pequena melodia, por um lado é isto, mas depois a formiga de uma figa também tem muito a ver com aquele imaginário, subverte um pouco aquele imaginário que nós temos da formiguinha trabalhadora, urdideira, de uma espécie de persistência constante. Há aqui um jogo irónico de que depois, na leitura do próprio texto, iremos avançar mais um pouco nesta interpretação.
Você é tramado. Porque você, já percebi que lê bem não só as canções, mas lê bem aquilo que está escrito, o que é uma coisa que me envaidece um bocadinho. É, de facto, eu sempre tive este espírito mais brincalhão, entre aspas, a escrever para os miúdos. Eu tenho coisas mais sérias, não é por acaso que abro o livro.
Claro.
A ordem, a marca da nossa infância.
Isso, mas já lá iremos a essa.
Pois, a formiga de uma figa é uma brincadeira, porque a formiga também é uma coisa que eu associo, que faz com o chão. A formiga. É uma formiguinha, pois. Aquela criança que é muito mexida, que não arrumou os brinquedos, não sei o quê, uma formiguinha. Uhum. Tudo memórias que me vêm da minha jovem idade quando fui pai. Uhum. E, portanto, sempre ouvi isto, ouvi sempre formiga de uma figa. Uhum. Ou então fui eu que inventei, porque era assim, essa menina é uma formiguinha, e não sei o quê. Pronto, e usei para brincar. Para brincar, mas para falar de coisas que têm a ver com a nossa realidade. Uhum. Pronto, olha, não são as palavras, agora abri o livro, algumas palavras para embaraçar o autor, mas não quero falar disto. Uhum. Do Sr. Nuno Marques, que é um chato. Quando se tem fãs é uma coisa desgraçada. É um chato, estou a dizer isto de uma positiva. Somos amigos. Sempre foi esse prazer, brincar. As minhas filhas eram as primeiras a testar as coisas quando comecei a escrever, e foi pro avô Cantigas. O primeiro LP, as Cantigas do meu avô Cantigas. O Carlos Vidal a fazer as músicas, juntávamos, depois mudávamos ali uma coisa, mudávamos ali outra, porque ali soava melhor uma palavra, como ali soava melhor outra nota musical. Sempre trabalhámos assim muito bem, como já era na Banda do Casaco e como já era na Filarmónica Faral. Portanto, o trabalho em conjunto não é aquela coisa fria de epá, tens aí uma letra, manda-me aí. E eu, que sempre que me pediam isto para outro projeto qualquer, eu dizia assim, epá, eu mando com uma condição, faz e depois juntamos-nos. E nesse juntamos-nos, eu meto o bedelho, se entender, ou sugiro, e tu metes o bedelho e dizes, epá, aqui esta tua palavra, que me errei com isto, não consigo, tal. E eu mudo, percebe? E este trabalho de equipes de dois, é que funciona bem, na minha cabeça, sempre foi assim, e prazer, porque repare, não se faz uma coisa para depois vender muito ou vender pouco, eu nunca fiz isso. Se vender muito, fantástico. Se vender pouco, fico triste, um bocadinho. E aqui não estou a falar numa perspectiva material.
Utilitária mercantil, aquela coisa.
Exatamente, mercantil, exatamente. É o prazer de fazer aquilo e a gente saber que aquilo está muito a giro, resulta muito bem. Pá, vamos lá ver se a malta gosta. Assim, isso agora já é um problema que não me diz respeito. É preciso é que a gente goste. E há muita gente que faz música a metro. Quer dizer, é assim, a malta vai gostar disto. Pois, a malta vai gostar disto. Pois, está bem, é bestial que goste, mas não é gostar só por gostar.
Pois, claro.
Pronto, temos que dizer alguma coisa.
Não, porque o escritor António Velar de Pinho, o escritor destes textos que estão, Também diz, ainda continuamos no título, Formiga de uma Figa, que é o oitavo texto deste livro, faz aqui uma espécie de uma analogia muito interessante, ou seja, a criança, a neta, ou a bisneta, ou o filho, mas também faz a leitura para nós, quando éramos crianças, que andávamos a correr nos campos e nos valados e nos campos e nas e naquelas nos beirais das nossas aldeias de calção, de calças curtas, desvairados, cheios de calor, e apanhávamos com uma urtiga nas pernas que dava uma coceira até ao final da tarde tínhamos que, portanto, és pior do que uma urtiga, formiga. Mas mais e depois, mais do que isto, formiga de uma figa, não penses que eu vou na tua cantiga. Ou seja, também há aqui uma inversão do paradigma. Esta formiga mais parece uma cigarra. Portanto, aquela coisinha, há aqui muita simbologia que remete depois a um treino pedagógico e didático, que é para os adultos que estão a ler pela primeira vez, mas acima de tudo para os educadores, pais, professores e avós, às crianças que estão à sua frente.
Pois é. Acabou de dizer, sabe qual era o título que eu tinha no livro quando apresentei à editora?
Não.
Era, vou dizer, falar de maiúsculas e minúsculas para perceber o que eu tinha na cabeça. Um aqui, maiúsculo.
Uhum.
Por baixo, centrado, mas pegado, entre minúsculas.
Uhum.
E depois, nós, por baixo, doentes, em maiúsculas. E depois tudo numa linha, tudo pegado, só com as primeiras letras iniciais de cada uma das palavras que vou dizer, é que eram maiúsculas, mas tudo colado. Portanto, aqui, entre nós, netos, filhos, pais, avós.
Pois está.
Porque foi uma coisa que eu fui concluindo, é que as pessoas hoje falam disto, das músicas que escrevemos para crianças, que também gostaram, também, porque também as cantavam com os miúdos, também não sei o quê, e as pessoas gostam, e isto tem sido a recepção que tem tido o livro, é engraçado.
Uhum.
Eu há dias estava aqui numa livraria do Corte Inglês, a ver o que é que tinha saído de banda desenhada, que é outra das minhas paixões, embora tenha moderado as compras, que é uma loucura, já não há espaço. E alguém estava com o livro na mão. E o funcionário, com quem eu gosto de estar nas livrarias e falar com as pessoas, e o funcionário que viu a senhora com o livro na mão, e viu ali com outra coisa qualquer, e disse assim: olha, eu sei que este senhor vai ficar chateado comigo, mas olha, sabe quem é que escreveu esse livro? Ah, sei, está aqui, António Velado Pinho, eu sei, eu tenho um disco dele que ele fez, discos de música, não sabia que ele também escrevia e tal, sei que. Pois, mas é o senhor que está aí ao lado da senhora. E ela olhou para mim e disse: ah! e tive que autografar o livro ali, claro, porque era para dar uma neta.
Uhum.
É, pá, que, sabe, estas coisas dão mais prazer do que dizerem assim. É pá, é o livro do ano, não percebe?
Pois,
porque é comunhão.
Sem
significado qualquer religioso, é a comunhão das pessoas. E portanto, só estou chateado se o livro ser editado agora, e eu percebi que tinha que ser
não é?
Porque não há aquelas sessões que diziam que era de autógrafos em que se conversa, estão os miúdos, estão os pais, estão as coisas, mas é isso mesmo. Pronto, você analisou muito bem isto tudo.
E uma das coisas também, já que ainda estamos nesta vertente de olhar para o livro e para a capa e para o título e para tudo, na capa temos aqui o nosso amigo...
João Vaz de Carvalho.
Exatamente, temos o João Vaz de Carvalho. Isto parece plasticina, mas não se parece cerâmica, parece olaria de trabalho, estes desenhos, a técnica. Mas vemos que aqui o personagem, este personagem, que é o personagem do livro, que vai por aí adiante, entre outros, não é? Realmente está à procura da formiga, não é? A formiga desapareceu,
pois,
deu uma volta de 180 graus, e esta formiga, mais do que ser rabiga, realmente é uma formiga que remete para aquilo que estávamos dizendo. Parece que anda a gozar comigo. Qual é a dela? Portanto, quando...
É
um bocadinho isto, não é?
É um bocadinho isto. Repara, ele está cheio de formigas. Aliás,
pois, olha-se para ele... Olha-se para ele e, portanto... Mas diga, António.
Não. Não tenho muito para dizer sobre isso. Repare, porque você disse muito bem. Você analisa a capa, tudo, que é uma coisa extraordinária. calhar, se estivesse a falar aqui com uma pessoa que escreve sobre livros, não sei o quê, não apanhavam nada, tal. Eram, só estavam a cumprir uma obrigação esquisita. Então, é isso mesmo, repare. Nós estamos sempre, todos nós temos as nossas formigas que nos incomodam. Agora, é uma questão de leitura, eu não tenho nada contra as formigas,
pois, quer dizer,
mas se eu vir um carreiro de formigas aqui na minha sala de estar, epá, temos que acabar com elas. E como eu vejo políticas e pessoas a falar nas televisões que dizem, ixi, que formiga, agora já entrou aqui no calão caseiro.
Pois.
De facto, a formiga é uma coisa que nos incomoda, uma coisa que nos incomoda. Não dava certo com o gafanhoto. Portanto, formiga, de facto, é isso. É rabiga, não era? Eu já não me lembrava dessa palavra. Mas a ideia com que eu fiz foi brincar com as palavras. E a marca da nossa, a marca da nossa infância. Então eu
é isso.
Eu sou tramado.
A marca da nossa infância, disse muito bem. É exatamente aquilo que, vamos lá, a ideia de um paraíso perdido, é uma marca que irá ficar sempre no nosso imaginário, enquanto pessoas sensíveis, criativas, é aquele, o nosso Éden privado, o nosso jardim do paraíso, onde éramos felizes como passarecos saltando nas águas frescas de um lago, porque hoje é tudo marcas, hoje é tudo adereços, hoje é tudo sei lá o quê, quando o que nos interessava era uma bola, nem que fosse de trapos, um sapato roto mais ou menos apresentável para jogar futebol, sem balizas, só pó, terra, poeira, saibro, era todo um espaço de liberdade, que era a interação, o interagir, se quisermos, o irmanar com todos os nossos colegas de escola, os nossos vizinhos, as coisas feitas com aquela anarquia criativa típica de ser jovem.
Por isso é que o desenho de João é engraçado, sabe que nós não, eu e o João temos uma, conhecemos-nos muito bem. Outros trabalhos até que fiz com ele, e portanto, ele recebeu os textos e ele disse-lhe: João, fazes para cada uma delas e aquilo que tu achares bem. Cada página vai ter um texto e vai ter a ilustração. E eu estou a ver aqui a marca da nossa infância. E quando recebi, disse assim: ele percebeu totalmente esta minha letra, não é? Eu transformei-as no formato, as letras. E às vezes dei-lhe uns retoquezinhos pequenos em relação ao que está no disco, porque o disco tem a música que completa e aqui elas tinham que viver sem a música. E ele fez isto e eu disse: este gajo é demais. Mas já são todos iguais.
Pois é isso.
Todos na equipe e.
Pois é.
E depois, de várias idades. Porque é aquilo que vai connosco, pai. É aquilo que vai connosco, é aquilo que mais guardamos. Eu lembro-me de coisas da minha infância e não me lembro de coisas da semana passada.
Final do programa número 665 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a primeira parte de uma longa conversa com António Avelar de Pinho, figura essencial da música feita em Portugal e também com uma ligação à ficção para o público mais jovem através de Formiga de uma Figa, edição recente da Porto Editora com ilustração de João Vaz de Carvalho. Voltamos na próxima semana com o restante desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.